ouvinte da Rádio Itaquera, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao terceiro capítulo da radionovela Vidas Secas, obra de Graciliano Ramos, que foi escrita em 1938, mas que é até hoje um retrato profundo da sociedade brasileira, principalmente por seus problemas sociais. No episódio de hoje, você vai entender que não é somente a seca que faz com que Fabiano e sua família se sintam mais como animais do que como pessoas. Acompanhe.
Fabiano foi à feira da cidade comprar alguns mantimentos, como sal, farinha, feijão e rapadura. Além dos alimentos, Sinhá Vitória pediu uma garrafa de querosene e também um tecido de chita vermelho. Mas o querosene da venda do seu Inácio estava misturado com água e o tecido de chita, caro demais. Fabiano era muito desconfiado de todos. Tinha receio que lhe passassem a perna, mas não tinha vocabulário suficiente para questionar nada. Assim, rodou a feira procurando pechinchar no preço do querosene e da chita que Sinhá Vitória tinha pedido.
Ei, quanto é que tá o querosene?
E até pra sua higiene, leve querosene! É 30!
Oxi, mas caro demais.
Fabiano rodou a manhã toda pelas barracas da feira livre, debaixo do sol quente, tentando escolher a chita e o querosene, mas sempre se sentia enganado pelos comerciantes. À tarde, em uma das vendas, chegou a puxar o dinheiro para comprar um pedaço de chita que Sinhá Vitória tinha encomendado, mas...
Olha aqui a chita boa pra levar pra sua patroa, hein? É 30!
Mas logo se arrependeu porque tinha certeza que todos os caixeiros furtavam no preço e na medida dos tecidos. Então Fabiano amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira e se dirigiu para a bodega de seu Inácio. O calor estava muito forte.
Dá-se aqui uma pinga. É que será que seu Inácio bota água em tudo? Oxe, até na cachaça. Oi, por que é que vosmecê bota água em tudo?
Seu Inácio fingiu não ouvir, e Fabiano foi sentar-se na calçada resolvido a conversar. O vocabulário dele era pequeno, mas em horas de comunicabilidade, ele se enriquecia com algumas expressões de seu Tomás da Bolandeira. Enquanto Fabiano se lembrava de seu Tomás, um soldado amarelo aproximou-se e bateu com intimidade no ombro de Fabiano.
Como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro?
Fabiano prestou atenção na farda do soldado com muito respeito, procurou as palavras de seu Tomás da Bolandeira e começou a gaguejar.
Isto é, vamos e não vamos. Quer dizer, enfim, é contando, é conforme...
Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha músculo, tinha força, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Atravessaram a bodega, cruzaram o corredor e desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma esteira.
Desafasta! Abra um espaço! Aqui tem gente!
Os jogadores se apertaram, os dois homens sentaram e o soldado amarelo pegou o baralho. Fabiano jogou e perdeu todo o dinheiro. Fabiano saiu furioso da sala. Estava com a fisionomia carrancuda, já pensando no que ia dizer em casa, mas mal tinha capacidade de pensar em mentiras.
Espera aí, paisano!
Fabiano nem se virou. Pegou seus troços que estavam perto do balcão de seu Inácio e saiu em direção à rua. Já perto de um grande jatobá, foi empurrado pelo soldado amarelo.
Por que você saiu sem se despedir? Eu tenho culpa de você perder tudo no jogo?
Oxe, homem, me deixe quieto!
Mas a autoridade continuou provocando Fabiano e colocou o salto de seu coturno em cima da alpercata do vaqueiro.
Ah, isso não se faz, seu moço! Pare com isso! Ai, 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 ai!
Quanto mais Fabiano protestava, mais ele enfiava a bota no vaqueiro caído, até que Fabiano não aguentou e xingou a mãe do soldado amarelo. Neste momento, quase todo o destacamento da cidade rodeou Jatobá.
Levanta, homem! Você está preso por desacato à autoridade!
Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem entender nada uma acusação absurda e não se defendeu. Fabiano caiu de joelhos, mas de repente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida, abriram uma porta, deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas da cela. Fabiano estava moído. Seus pensamentos iam entre tentar entender o que se passou, por que ele estava ali e lembrar-se de sua casa, e sim a Vitória, que deveria estar ansiosa esperando por ele e pelo querosene. Fabiano ouvia os outros presos, uns em torno de uma fogueira e outros chorando numa outra sala. Estava tudo errado. Fabiano chegou à conclusão que lhe prenderam por ele não saber falar e isso lhe parecia injusto.
Mas se eu soubesse falar, ai, explicaria tudo. E estaria livre.
Mas só esse raciocínio já era demais para Fabiano. Ele se perdia em seus pensamentos que estavam muito confusos. Estava acostumado a todas as violências e injustiças e pensava que talvez apanhar do governo não fosse tão ruim.
Mas eu mereço mesmo esse castigo?
Por mais que forçasse, não convencia de que o soldado amarelo fosse governo. Para ele, governo era uma coisa mais distante e perfeita. Não podia errar. E o soldado amarelo era fraco e ruim. Jogava com os matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tamanha safadeza. Mas ele tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? As ideias se misturavam. Era difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos, nunca vira uma escola. Por isso, não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus devidos lugares. Ah, se pudesse, atacaria os soldados amarelos que espancam as criaturas inofensivas. E bateu na própria cabeça, apertou-a, e deu um grito.
Ah!
Precisava descansar. Estava com a testa doendo. Provavelmente em consequência de alguma pancada com o cabo do facão. Doía-lhe a cabeça toda. Parecia que tinha fogo por dentro. Parecia que seus miolos eram uma panela fervendo. Pensava em sim a Vitória. A coitada deveria estar inquieta e sossegando os meninos. Enquanto Baleia vigiava a todos de perto. Aos poucos, Fabiano foi conseguindo arranjar as ideias dentro de sua cabeça. Foi se acalmando. O que lhe segurava mesmo era sua família. Vivia preso como uma novilha amarrada ao mourão, suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisaria o pé, não. Mas o que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos. Pensava que os meninos eram uns brutos como o pai e que tinham um destino. Quando crescessem, guardariam as mágoas de um patrão invisível. Seriam pisados, maltratados e um dia também seriam machucados por um soldado amarelo.
Chegamos ao fim do episódio 3 da radionovela Vidas Secas. Como você pôde ouvir, Fabiano foi preso injustamente pelo soldado amarelo, momento em que ele reflete sobre sua própria vida e condição. No próximo episódio, você vai conhecer mais sobre uma nordestina sofrida e lutadora. Assim é a Vitória. Obrigada pela sua audiência e até mais.
seca. Na enxada seca. Segue seco sem sacar que o caminho é seco. Sem sacar que o espinho é seco. Sem sacar que seco é o sol.
Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.